Só um segundo, tem um circo passando na frente da casa, eu não tô zoando.
Pera aí.
Deixa eu fechar a janela. Melhor. Tipo, literalmente, música de circo.
Que da hora. Coisas que se vê em Florianópolis.
Pois é. Pedro,
Meu nome.
hoje eu vou começar com uma pegadinha e eu vou fazer uma pergunta. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, é impossível que uma partícula viaje acima da velocidade da luz?
Tá, eu acho que sim.
Então, atuando como alguém que procura falhas na legislação aí, talvez um advogado, estranhamente, essa afirmação que eu fiz, por mais que ela seja frequentemente associada à teoria de Einstein da relatividade, de que é impossível viajar à velocidade da luz. Eu já falei isso milhares de vezes aí. Essa frase não está perfeitamente correta. Na verdade, ela é uma imprecisão que tem muita utilidade didática. Porque, para a maior parte dos casos, 99% das vezes, é de fato impossível viajar acima da velocidade da luz. Só que, se você for olhar a teoria estritamente, a previsão que a teoria faz é menos forte, uma previsão menos dramática. E o que a teoria diz de fato é o seguinte: acelerar uma partícula com massa até a velocidade da luz, lá de quase 300 mil quilômetros por segundo, custa energia infinita. É essa que é a previsão que a teoria faz.
Acho que eu consigo
Então,
ver onde você quer chegar.
hoje eu vou falar da ideia de que partículas talvez possam sim se mover mais rápido que a luz, desde que essas partículas já sejam criadas se movendo mais rápido que a luz. Esse é um tipo de partícula que nos anos 60 ganhou o nome de tachyon, que vem do inglês antigo para rápido, uma palavra já aposentada para rápido ou ágil.
É, eu até, só para ver se eu entendi, então. De acordo com a relatividade, não dá para acelerar uma partícula até velocidade, uma partícula com massa até velocidade da luz, porque custa energia infinita. Não é que não dá, só tipo, para acelerar uma
Energia
partícula.
infinita não existe,
É,
então não dá.
basicamente isso. Então, os dois caminhos possíveis para procurar uma brecha na legislação universal seriam: ou a partícula não é acelerada, ela já é criada acima da velocidade da luz, então não custa energia infinita, porque ela já começou naquele estado, ou então a gente tem energia infinita, correto?
Exatamente.
Então hoje a gente vai abordar justamente o caso em que a partícula não é acelerada, ela já é criada acima da velocidade da luz.
Exatamente. E esses são os táquions. E como estamos num podcast, um formato mais lento, é bom informar que táquions. O táquion não é uma partícula. O táquion é uma classificação para qualquer tipo de partícula hipotética que pode se mover mais rápido que a luz. Talvez sejam partículas novas que sejam táquions, talvez partículas como nós conhecemos em certas situações possam ser criadas acima da velocidade da luz. Então, sei lá, talvez neutrinos ou até elétrons possam ser táquions. Ou, inclusive, nessa classificação tem um nome para as partículas que se movem mais devagar que a luz, as partículas mundanas como conhecemos, que é brédions, que eu acho um nome péssimo.
Eu
Mas,
concordo
enfim.
contigo. Mas só para entender então essa classificação, porque eu tô incluso, eu acho, no grupo de pessoas que sempre pensaram em táquions como uma partícula específica. Então, é como se fosse, por exemplo, a classificação de hadrons, leptons, baryons.
Exatamente.
Perfeito. Ela, inclusive, ela tenta ser uma adição, essa classificação tenta ser uma adição ao modelo padrão ou não? Tipo, a gente tá falando de daí outras coisas.
Eu acho que se surgisse alguma evidência de alguma partícula taquiônica, isso aconteceria.
Entendi.
Mas atualmente os táquions, eles surgem mais da investigação de expansões da teoria da relatividade de Einstein e não tanto da mecânica quântica.
Entendi.
Porque elas são somente um desafio à teoria da relatividade. E não um desafio tão grande. Os táquions, eles é possível fazer modificações leves, modificações bem naturais à teoria de Einstein, que permitem que partículas se movam mais rápido que a luz. E isso cria. Eu sou um fã de táquions desde que eu tive que fazer um trabalho sobre eles na faculdade. E eu adoraria compartilhar o quão deliciosamente estranhos os táquions são, certo?
Até assim, um parênteses pessoal.
Claro.
Desde que eu entrei na graduação em física há muito tempo, eu ouvia pessoas falarem sobre tachyons, principalmente pessoas entusiastas de ciência na internet.
Uhum.
Geralmente os tachyons, eles estão numa classificação ainda mais obscura, porque geralmente o pessoal, quando vai falar de viagem no tempo, ou velocidade mais rápida do que a luz e tudo mais, o pessoal vai pro caminho de buracos de minhoca, ou quem sabe o warp drive. Eu recebo e-mails diariamente de pessoas perguntando sobre isso, ou pessoas que descobriram uma nova maneira de fazer um buraco de minhoca, dá uma olhada o que tu acha nessa teoria, ligado? Como se tipo, fosse a pessoa especializada pra ter esse tipo de insight. Mas aí existe um subgrupo dessas pessoas que é muito mais específico, que são as pessoas que vêm perguntar de tachyons. Então eu nunca olhei pra tachyons como assim, tipo, ok, deixa eu dar uma pesquisada aqui, deixa eu ver o que tem aqui, sabe? Eu sempre vi eles como estritamente ficção científica. Então, tô bastante interessado em o que tu tem pra compartilhar comigo no episódio de hoje.
E como você disse, você já deu um mini spoiler aí, tachyons possivelmente viajam no tempo, em certas condições. Não é necessário, mas é possível que tachyons voltem no tempo, se eles estiverem rápidos o suficiente. Isso... Só que a gente vai falar esse problema depois, hein?
Ah, tá. Porque eu ia até perguntar se isso é uma consequência de viagem mais rápida do que a luz, tipo...
Sim. Até na teoria da relatividade clássica, você tem algo parecido com viagem no tempo se você se deixar fazer transformações de referenciais que vão de referenciais tipo nosso, quase parados, mas menores que a velocidade da luz, e referenciais hipotéticos mais rápido que a luz. Tem uma classificação de tipos de lugares no espaço-tempo. Tem os lugares que estão no nosso cone de luz, que são os lugares que a gente é capaz de acessar através de se movendo na velocidade da luz, lugares que ainda emitem informação na velocidade de luz pra gente. Essa região do espaço é chamada de região tipo tempo, que é basicamente a nossa linha do tempo possível, o nosso futuro possível no tempo. A borda dessa região é a região tipo luz, e a região do universo que é completamente inacessível a nós, por estar tão longe que nem mesmo a luz chega, é a região tipo espaço.
Uhum.
E se você pensa, putz, como é que uma... Vamos supor que nessa região inacessível tem aliens, certo?
Uhum.
Se eu faço uma transformação do meu referencial aqui na Terra para esse referencial dos aliens inacessíveis, pode acontecer disso inverter causa e efeito relativo. Então, por exemplo, eu vi uma bola sendo jogada para o alto e caindo. Do referencial inacessível, o alien talvez teria visto a bola caindo e depois sendo jogada. Ele não vai ver isso de fato porque a informação não consegue chegar lá por causa que a luz não vai chegar lá. Só que rola essa inversão na linha do tempo. Pode sim acontecer.
Caramba, que coisa curiosa.
É. Só que justamente, como não é conectado por nenhum tipo de informação, isso não é um fenômeno físico relevante, sabe?
Uhum.
Tachyons talvez mudem isso. Então, tachyons talvez permitam comunicação justamente entre esses pontos em que o tempo parece se inverter para chegar em um do outro. Mas antes disso, eu preciso compartilhar as partes que eu acho curiosas aqui. Tachyons, eles parecem espelhos das partículas usuais, com o espelho sendo a velocidade da luz. Por exemplo, Pedro, a gente começou esse episódio falando que é impossível acelerar uma partícula até a velocidade da luz,
uhum,
certo?
Sim.
Você acha que tachyons conseguem alcançar a velocidade da luz?
Pô, eles não têm velocidade superluminal?
Sim.
Então, eles não conseguem, digamos, perder... Vê se eu tô na linha de raciocínio certa. Eles não conseguiriam... Eles têm velocidade superluminal. Eles estão acima da velocidade da luz. Então, eles não conseguem perder velocidade e chegar na velocidade da luz. Da mesma maneira que uma partícula, digamos, não conseguiria ganhar velocidade para chegar na luz.
Exatamente. A velocidade da luz é inacessível pelos dois lados. E por conta disso, os tachyons têm uma relação inversa entre velocidade e energia. Quanto mais velocidade um tachyon tem, menos energia ele tem.
Nossa, isso é totalmente contra-intuitivo.
É. Então, quanto mais energia um tachyon tem, mais devagar ele se move. E custando energia infinita pra ele chegar na velocidade da luz.
Então, a gente precisa de energia pra parar ele e não pra mover ele.
É, exatamente.
Bizarro.
E isso até causa um fenômeno engraçado que, para efeitos de você talvez simular tachyons ou fazer contas, a maior parte dos tachyons deve ter baixa energia. E então, a maior parte dos tachyons seria se movendo muito, mas muito mais rápido que a luz. Tão mais rápido que muitos dos artigos de tachyon fingem que eles se movem em velocidade infinita. Porque, para efeitos práticos, eles se movem em velocidade infinita.
Caramba, cara, Tá, mas da onde que eles surgiram? Assim, por quê? Qual foi a primeira sugestão deles? Tens isso?
A primeira sugestão é aquele feeling que quando você olha para algo e fala, ah, isso não pode, aquele sentimento de, não, mas e se pudesse? Então foi basicamente alguém olhando para a Rachel Jones e ficando, tá, isso não deixa que nada se mova acima da velocidade da luz. Só que se eu mudo uma coisinha bem pequena aqui, agora eu posso fazer isso. Então vamos ver as consequências.
Então é literalmente físicos brincando com contas.
É, começou com isso. E daí a coisa vai escalando, né? O pessoal vai vendo se tem aplicações em teorias que existem. E se eu não me engano, tem um mini livro. Não chega a ser um livro, mas é tipo um artigo de review que eles chamam. Um artigo bem amplo dos anos 80, que empacota toda a investigação sobre tachyons. E serve meio que de referência geral. É, outro fato curioso sobre tachyons é que... isso é algo até difícil explicar um pouco. Só que a explicação disso é bem geométrica. Então eu não vou conseguir passar no podcast. Mas considere um tachyon em uma certa velocidade acima da velocidade da luz, certo?
Uhum.
Existe uma outra velocidade mais baixa que a da luz, em que objetos se movendo nessa velocidade específica tem a impressão que esse tachyon nessa outra velocidade bem específica, chamada velocidade conjugada, se move em velocidade infinita. Tipo, é um bug do universo.
É, algum programador aí na escala superior de simulação vai ter que passar um bom tempo consertando isso.
E aí que tá, não é um efeito geral, tachyon... É duas velocidades específicas que são conectadas dessa forma. Para cada uma velocidade possível, tem uma velocidade conjugada que faz parecer que objetos têm velocidade infinita, que é bem surtado.
Então, definitivamente difícil de passar na podcast, concordo.
Tachyons são bem bizarros. É, outra coisa curiosa é que tachyons invertem o que a gente espera de dilatação temporal e espacial. Por exemplo, quando você se move mais rápido, o seu relógio parece mover mais devagar que o resto do universo. E o inverso e distâncias parecem ser contraídas.
Uhum.
Os tachyons, isso depende da velocidade. Para tachyons mais rápidos, distâncias parecem ficar maiores e o tempo parece passar mais rápido para eles. E para tachyons mais próximos à velocidade da luz, é os efeitos usuais. Só que os efeitos justamente ficam mais intensos com mais perto da velocidade da luz você tiver. Então é um mundo bizarro, assim, sabe? Aquele personagem de quadrinho bizarro, tudo invertido.
Cara, quase antimatéria, só que pra velocidade.
É, exatamente. É matéria com, entre aspas, antivelocidade, quase. É bem esquisito, mas é divertido. Então, tem algum uso pra tachyons na física? Tem. Até muitos dos usos surgiram como consequência de um resultado falso positivo do experimento Opera em 2011, que anunciou que eles tinham medido neutrinos taquiônicos, neutrinos que estavam aparentemente se movendo mais rápido que a luz. Isso foi um erro experimental.
Famoso,
não,
né?
Foi bem, bem famoso, notícia e tudo mais. Só que até descobrirem qual era o erro, o pessoal da física teórica teve, assim, um festival de tachyon. Surgiram trocentos mil artigos de tachyon entre 2011 e 2012. E alguns desses artigos exploraram possíveis usos para os tachyons explicarem problemas em abertos da natureza. Especialmente os dois problemas cosmológicos aí, a matéria escura e a energia escura. Então, curso rápido em matéria escura e energia escura, Pedro.
Crash Course, vamos ativar.
Matéria escura, basicamente, o universo tem 5 vezes mais gravidade do que ele devia ter se só matéria que a gente vê existisse. Então, tem 5 vezes mais matéria invisível no universo do que matéria que a gente tem acesso. Essa matéria misteriosa é chamada de matéria escura.
Posso dar um exemplo mais, talvez, fácil de o pessoal entender? Vamos supor, assim, que a gente tivesse um objeto no espaço. Imagina, assim, um objeto qualquer no espaço. A força da gravidade que a gente sentiria, a atração gravitacional que a gente sentiria para aquele objeto, seria o equivalente a uma força 5 vezes, praticamente, maior do que aquilo que nós estamos vendo daquele objeto. Então, é por isso que várias das nossas medidas atuais indiretas apontam para esse fato. A gente mede mais ou menos quanto que a gente esperaria que a gravidade deveria ser, levando em conta só a matéria que a gente consegue ver de galáxias, aglomerados e tudo mais. E a gente observa que a gravidade experienciada, na verdade, é tipo muito maior do que isso. E isso leva a entender que existe alguma coisa que a gente não conhece, que a gente chama de matéria escura por esse motivo, que causa essa massa a mais.
Exato. E tachyons talvez possam... Tachyons são um possível candidato para matéria escura, sendo mais preciso. E para esse exemplo, vamos fingir que a maior parte dos tachyons são neutrinos, ou pelo menos parecido com neutrinos. Partículas que são muito leves e que mal interagem com a matéria como conhecemos. certo?
Uhum.
Se esse é o caso, existe uma forma de criar, digamos, matéria escura usando tacons. Primeiro, como os tacons têm massa, eles interagem pela gravidade. Então, eles podem formar estruturas gravitacionalmente estáveis.
Mesmo se movendo de maneira superluminal?
Então, para a matéria comum, é a gravidade que alcança a matéria e puxa a matéria para um planeta, certo?
Uhum.
Então, vamos imaginar uma onda de gravidade, a informação de que tem gravidade no local, o campo gravitacional se espalhando. No caso dos táquions, são os táquions que alcançam o campo gravitacional e daí, olha, tem gravidade atrás de mim. E daí começam a dar a volta baseado nessa gravidade, sabe?
Cara, que absurdo.
E de novo, por pura força das contas, a gente consegue calcular se estruturas gravitacionalmente estáveis de táquion são possíveis. Elas são, só que elas não são esferas. Elas são tipo cordas, elas são espirais retorcidas umas nas outras. Porque o táquion começa a fugir meio que em linha reta, e daí ele alcança o campo gravitacional e começa a fazer uma curva. Então vira um embolado de táquion para várias direções.
A gente tem como observar isso? Existe alguma evidência experimental ou observacional?
Evidência direta, não. Se é possível obter evidências diretas observacionais de táquions, provavelmente. Tem algumas coisas que, alguns tipos de sinais que só táquions fariam. Por exemplo, táquions parecem estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque eles se movem tão mais rápido que a luz, que para a maior parte dos táquions, eles emitem a luz de dois pontos, o trajeto dele alcançam você ao mesmo tempo, em geral. Eles farão tipo um boom sônico, sabe?
Caramba.
E se você estiver perto o suficiente desse boom sônico, duas ondas de luz vão te alcançar ao mesmo tempo, do mesmo táquion. E talvez a forma com que essas estruturas estáveis de táquions distorçam a luz, como eles fazem a lente gravitacional deles, seja diferente de estruturas não taquiônicas. Só que, basicamente, todos os nossos modelos de lente gravitacional são baseados em aproximações chamadas de campo fraco, em que basicamente são gravidade newtoniana mais um termo de correção. E se você quisesse estudar como táquions espalham luz por conta da gravidade deles, você precisaria criar um modelo um pouco melhor disso. Você realmente precisaria fazer uma simulação das equações de campo de Einstein, o que não é fácil, eu acho que ninguém fez. Até porque eu só achei um artigo que cita isso, e o artigo só meio que monta a conta que tem que ser simulada. Ele fala, ó, alguém aí se vire com isso. Eu não sei programar.
Caramba, cara.
E aqui vem a parte curiosa. Essas estruturas gravitacionais de táquion só podem acontecer com táquions de relativa baixa velocidade. Só que para táquions, baixa velocidade é alta energia. Então, isso e energia é gravidade. Tadã.
Temos aí o candidato.
Temos o candidato à matéria escura. Eu
Mas
vou ser um
assim,
pouco mais. Pode falar.
uma dúvida só. Quando eu tava
Vontade.
estudando sobre matéria escura para fazer um vídeo há muito tempo, eu vi que, obviamente, tinham vários candidatos, não vi os táquions entre eles. Então, só para, assim, talvez um esclarecimento, tipo, existem outros candidatos que são mais fortes, digamos, né? Que são mais
Com certeza,
prováveis. É.
tá que eu não tô no topo da lista de ninguém. É
Isso que eu
quase
ia
que um
perguntar.
hobby da física.
Obrigado, era exatamente
Falar de
essa a minha dúvida.
táquions.
O quão possível é a ideia dos táquions com matéria escura?
Eu diria que ela é improvável, só que eu acho que se táquions fossem a matéria escura, isso teria uma das implicações mais legais para física. E eu vou falar disso depois. A segunda coisa que táquions podem explicar, e aqui é bom deixar claro que a gente não tem certeza de como táquions se comportam gravitacionalmente. Existem diferentes modelos para tipos diferentes de táquions. E essa segunda explicação depende de um modelo diferente de táquions, que não é necessariamente compatível com a explicação que eu acabei de dar sobre matéria escura. Algumas pessoas chamam eles de táquions fantasmas. Mas basicamente a ideia é o seguinte: já que táquions são tipo matéria espelhada, talvez táquions gerem antigravidade. Talvez táquions sintam repulsão ou criem, de forma mais técnica, uma pressão negativa, por uma razão ou por outra. Talvez seja um tipo de pressão de radiação negativa que, como eles se movem mais rápido do que o campo gravitacional, eles tendem a afastar a coisa antes que a gravidade colapse elas.
Isso não soa muito como
E
energia escura.
exatamente, essa que é a ideia. Talvez táquions, alguns tipos de táquion também possam explicar matéria escura, energia escura.
Isso.
Muita coisa escura nesse universo.
Não sei o que que é, bota escura no final.
Energia escura é o problema aberto da física. que atualmente o universo está em expansão e a expansão está acelerando. Para o universo expandir de forma acelerada, ele tem que estar ganhando energia de alguma coisa. E essa energia que está expandindo o universo é apelidada de energia escura. Frequentemente, ela é associada à energia do vácuo do espaço, mas isso não é estabelecido, é só a teoria favorecida.
Cara, tomara que mais desenvolvimentos disso venham nos próximos anos. Eu sou muito curioso.
Então, agora vamos para o elefante na sala, ou melhor, o antitelefone na sala. Será que táquions não geram paradoxos no tempo? Porque, como você falou, se algo se move mais rápido que a luz, esse algo talvez volte no tempo. É possível que isso aconteça. E uma pessoa bem crítica da ideia de táquions era um físico chamado Tolman, e ele criou um experimento mental para tentar desprovar táquions, que ficou conhecido como o antitelefone de Tolman.
Como que isso funciona?
A ideia é simples. Vamos imaginar que cientistas bolaram uma máquina que recebe e emite informações usando táquions, que podem se mover mais rápido que a luz, certo?
Uhum.
E você tem um desses telefones de táquions aqui na Terra e outro em Marte. Os cientistas da Terra pegam o telefone deles e ligam pra Marte usando táquions e perguntam: opa, qual que é a cor do céu aí? E daí o pessoal de Marte recebe os táquions, atende o telefone e fala: olha, de dia ou de noite? E enviam essa resposta com táquions de volta à Terra, certo?
Uhum.
Se você organizar certinho as velocidades dos táquions e as posições do laboratório, é possível que os táquions da resposta cheguem antes da pergunta ser feita.
Tá, o que faria sentido.
É. Então, basicamente, quando você pensa, putz, eu vou ligar pra Marte. Nesse momento que você pensa em ligar pra Marte, ainda não ligou, o seu antitelefone toca e você escuta, de dia ou de noite.
Justamente.
Então você recebeu...
A resposta chegou mais rápido do que... Sim, faz sentido.
Um efeito sem causa, aparente. E como falei, paradoxos são um excelente argumento contra coisas que viajam no tempo. E talvez essa lógica esteja certa e por conta disso o táquion seja impossível. Isso é... E esse provavelmente é o caso. Só que não é o caso mais divertido. Então vamos falar de possíveis soluções pro paradoxo de Tolman aí, pro antitelefone de Tolman. A primeira solução óbvia é a seguinte. O antitelefone assume que é possível enviar informações usando táquion. Isso não precisa ser verdade. Existem outros efeitos na física que parecem violar o limite da velocidade da luz, como a famosa ação fantasmagórica à distância do Einstein lá, entrelaçamento quântico. E a gente sabe que esse efeito não pode ser usado para mandar informação. E talvez o mesmo seja verdade para táquions. Táquions talvez não carreguem informação.
É, isso ajudaria bastante a resolver esse paradoxo.
É, pronto, o paradoxo não existe mais. A segunda solução é uma versão bem mais elaborada disso, mas a gente também está assumindo que táquions são partículas perfeitamente determinadas que alcançam os telefones num tempo bem conhecido, certo?
Sim.
Só que o princípio da incerteza meio que impede você saber com precisão total o sinal que um táquion carrega, porque ele vem na energia do táquion, vem na modulação das ondas, e o tempo exato de chegada daquele táquion. Então, talvez, e se você tenta aproximar umas contas, esse é o resultado que dá, seja impossível determinar com precisão qual táquion... O que acontece primeiro? O envio da pergunta e a chegada da resposta. Meio que tem um overlap temporal, o espalhamento no tempo coincide.
É quase como se fosse aquele problema da simultaneidade, assim, de...
É.
Cara, que incrível, mas assim, eu confesso que meu cérebro está... as engrenagens explicar. Estão virando, assim, sabe?
Então, se esse é o caso, o que acontece é o seguinte... O táquion não chega num único momento, ele chega num intervalo de tempo. Toma um tempo longo para o antitelefone de Tolman de fato detectar o táquion. Então, se você nem sequer fazer a ligação, essa detecção eventualmente falha. E assim você evita qualquer problema de causalidade. Certo?
Uhum. Porque até assim, um problema que eu imagino muito claro, né? Tá, vamos supor que eu vou ligar pra Marte e a resposta vai ser de dia ou de noite.
Uhum.
Só que daí, nesse meio tempo, eu desisto de ligar pra Marte.
Sim.
Eu não receberia mais a resposta, provavelmente.
Uhum.
Só que daí me vem na cabeça, assim, que isso cria alguns problemas meio sérios de determinismo.
O problema é, tá, e se você receber a resposta e daí desistir de fazer a pergunta?
Sim.
Então, porque do ponto de vista de Marte, você sempre fez a pergunta, né? Do referencial de Marte, eles receberam a pergunta. Independente de se você fizer ela ou não. Então, buga tudo.
Cara, que absurdo.
Tem uma outra solução que é elaborada que eu vou pular, mas basicamente é o seguinte... Por conta de simetrias bem divertidas, um táquion viajando para o passado é matematicamente equivalente a um antitáquion viajando para o futuro. E por conta disso, dá para reescrever o paradoxo de Tolman com uma mistura de táquions e antitáquions e tudo sempre viaja pro futuro e você contorna problemas em causalidade. Isso aqui não é óbvio, tá? É uma solução que você tem que desenhar um gráfico pra entender.
Então já não é uma solução. Não é uma solução direta.
E a quarta solução, que é pra mim, se tachyons existem, pra mim essa é a minha solução, que eu favoreço até do ponto de vista lógico. Talvez causa e efeito absolutas como nós, meros humanos, conhecemos, não seja importante pra física.
Essa é ainda mais profunda. Se eu achava que a ideia de determinismo violado já era um pouquinho profunda, essa daí eu acho que ganhou.
Acho que muda a realidade. A ideia é que causalidade, ordem de causa e efeito é relativo e talvez pessoas em lugares diferentes, em referenciais diferentes, tenham diferentes experiências sobre causalidade. E por que que eu acho essa resposta mais interessante? Não é só porque, ah, meu Deus, como o universo é louco. Primeiro, vamos esquecer que nós somos humanos e vamos tentar olhar de forma bruta para a matemática da relatividade modificada para tachyons. Nessa teoria, é muito fácil você chegar em violações de causa e efeito, certo?
Uhum.
Mas sabe o que é muito difícil a partir da relatividade de Einstein? Provar que causa e efeito deve existir. As teorias fundamentais da física não costumam se importar com causa e efeito. Em geral, é preciso apelar para teorias de grande escala, como termodinâmica e... com termodinâmica e termodinâmica quântica. Basicamente, termodinâmica é que cria a sensação de causa e efeito. E nesse sentido, talvez a linha do tempo seja um fenômeno que emerge das leis fundamentais da física, mas que não precise ser causado pelas teorias mais fundamentais do universo. Talvez o universo não dê bola para causa e efeito e seja algo que nós humanos temos uma impressão por sermos criaturas grandes.
Isso até, assim, é curioso que, olhando para a história da física, quase sempre que uma nova teoria que quebra paradigmas é apresentada, as primeiras discussões giram em torno de causa e efeito. E determinar, como é que essa teoria explica causa e efeito? E seria muito curioso a gente descobrir que vive num universo que não se importa muito com isso, que isso emerge naturalmente, sei lá, das propriedades da física, mas que é uma propriedade mais humana do que necessariamente fundamental do universo, sabe?
E a segunda razão que eu gosto muito da ideia de abandonar causa e efeito é que causalidade é um problema muito sério em teorias de gravitação quântica, teorias que tentam unificar a gravidade e efeitos quânticos. E tem teorias sérias, que eu diria que são até bem mais sérias do que a proposta de tachyons, de versões de gravitação quântica que abrem mão de causa e efeito absoluto. Então, se a gente achasse tachyons, isso podia apontar que realmente, talvez abrir mão de uma ideia absoluta de causa e efeito seja um bom caminho para a física.
Eu fico só pensando nas discussões acaloradas de congressos, se isso fosse um cenário realizável.
Nossa, vai ter físicos que não tapa, hein? Eu acho que teria uma segunda rodada daquele drama do Bohr e do Einstein, em que um físico começa a propor desafios experimentais para provar que o outro está errado e o outro tem que ficar resolvendo os desafios mentais e, enfim, vai ter... E com Twitter agora, então vai ser muito mais divertido.
Twitter e Reddit. Cara, mas assim, que insights malucos sobre tachyons. Porque, como eu falei assim, eu nunca tinha parado pra pesquisar eles a fundo, eu não tinha noção do, assim, que existe pesquisa séria sendo feita sobre eles, sabe? Tipo, e artigos com propostas sérias, e o antitelefone pra tentar explicar que eles criam paradoxos temporais. Então, uau! Porque eu geralmente via tachyons só no contexto de ficção científica. Eu até imaginei a primeira vez que eu ouvi falar sobre eles que eles fossem talvez alguma partícula criada, tipo, sei lá, pelo Star Trek ou coisa assim, pra contornar algum problema de plot, sabe, da história. E saber que não é o caso, saber que realmente existe pesquisa muito séria sendo feita acerca deles me deixa curioso.
Eu acho que outra coisa útil sobre tachyons é que se tachyons existem, eles seriam tão diferentes que dificilmente a gente precisaria de experimentos específicos pra caçar tachyons. Eles provavelmente apareceriam como anomalias em observações esperadas sobre, sei lá, lentes gravitacionais ou experimentos de neutrinos aí.
Basicamente, então, se tachyons existissem, a gente já teria pelo menos detectado algo muito anômalo que daria a entender que eles existem.
E algum dia eu vou falar da pior ideia da história da física pra física experimental, que é chamado partículas mini carregadas aí. Eu tenho que me comprometer a estudar, que é um tópico que eu sempre quis carregar.
Eu acho interessante.
Eu não sei se você sabe qual que é a parte horrível dessa teoria.
Qual que é a parte horrível dessa teoria? Tô curioso sobre isso.
Essa teoria é a ideia de que talvez até monopólos magnéticos sejam esse tipo de coisa, mas de que existem partículas com quantidades muito, mas muito, mas muito pequenas de carga magnética ou carga elétrica, muito menos do que elétron, sabe?
Uhum.
E eu acho que essa teoria foi feita por alguém que odeia físicas experimentais, porque quando você modela ela, o sinal no experimento que essas partículas deixariam é literalmente idêntico a barulho estatístico.
Bah.
Então é impossível separar essas partículas de barulho estatístico.
Realmente essa pessoa odiava físicos experimentais.
Exatamente.
Nossa, eu tô... Assim, eu confesso que eu estou pensativo. Eu tô até meio que sem saber as coisas que eu posso adicionar na discussão, entendeu? Porque hoje eu tô mais no modo... Vou absorver conhecimento com meu amigo Greg.
O momento dessa historinha mais pessoal... Eu fiquei interessado sobre tachyons por puro acidente, porque quando eu tava cursando a matéria de relatividade geral na graduação, a última prova foi pegar algum artigo sobre a relatividade, o professor lá tinha feito uma lista, e a gente tinha que estudar esse artigo e dar uma aula sobre o artigo pra turma. E, inclusive, um dos artigos que foi oferecido foi o artigo do Kip Thorne sobre como eles modelaram o buraco negro no filme Interstellar.
Cara, que massa.
E daí tinha gente se estapeando pra pegar esse artigo. E daí o artigo que foi deixado escanteio foi justamente esse artigo sobre tachyons, porque ninguém queria levar tachyons a sério. E acabou ficando pra mim e pra um colega meu, o Elcinho aí. Abraços, Elcinho, se você me escutou. A gente acabou estudando sobre tachyons e apresentando pra turma.
E deu certo a apresentação, professor Augusto?
Foi boa. E foi legal, porque como é uma teoria um pouco menos preenchida, um pouco mais seca, era um dos artigos mais fáceis, assim, que as contas tinham. Porque buracos negros já foram modelados até a morte, né? Então, o formalismo por trás de modelar buracos negros tá muito mais refinado do que os artigos sobre tachyons.
Existem poucas coisas na faculdade que me deixavam com mais medo do que ter que dar uma aula sobre algum tema, por incrível
pois
que pareça.
Não, eu entendo. Sabe, foi realmente um momento nervoso, hein?
Eu, inclusive, agora, eu tô preparando uma palestra que eu vou voltar a palestrar esse ano. E aí, eu tô agora escrevendo uma. E uma das minhas maiores dificuldades com palestras é que meu cérebro tá tão condicionado a vídeos de 10 a 15 minutos, porque é basicamente toda a minha produção textual nos últimos 10 anos, que é muito difícil de pegar algum, sei lá, algum artigo ou algum conhecimento específico, uma área que eu quero conversar sobre, e estender aquele assunto por 40 minutos. É louvável o que professores fazem todos os dias em sala de aula para fazer uma hora de aula. Eu tenho muita inveja.
Sim.
Dessa capacidade.
Eu acho também que... E agora eu vou dar meu palpite aí de pessoas que deu palestras e defendeu teses e escreve vídeos pro YouTube, né? Eu tenho os dois lados da experiência, alguma capacidade. O ritmo de palestra e o ritmo de um vídeo é muito diferente. Eu acho que isso que ajuda também, porque eu acho que, assim, uma palestra de uma hora não tem o equivalente a um vídeo de uma hora de conteúdo.
Ah, tu se refere mais ou menos à cadência de fala? Ah, tá.
E é só o ritmo, que você tem uma audiência, então você pode dar pausas, você pode olhar pra audiência, você pode se guiar no momento mais do que num vídeo. O vídeo precisa estar empacotado, né? Ele precisa ter
um começo, meio, fim e sem pausas, idealmente, né? Então... Isso ficou ainda mais bizarro quando eu comecei a escrever os shorts, porque daí em um minuto, até pra falar tinha que ser mais rápido.
Sim, sim. Tem uma frase, não lembro de quem é, que a mídia é a mensagem, mas o ponto é que a forma do conteúdo tem um peso muito grande sobre como esse conteúdo se apresenta. E é até por isso que adaptar um livro pra um filme é tão, tão difícil.
Nossa, sim.
Você viu Duna 2?
Ele já lançou?
Ele lançou.
Eu preciso ver. Não vi que lançou.
Assista Duna 2.
Assistisse?
Assisti.
Eu preciso assistir. Meu Deus, eu vou comprar ingresso agora. Acabou nesse episódio. Eu nem vi. Não, eu tô tão por fora de tudo, Greg, que eu nem vi que tinha lançado.
Eu também não vi. Eu achei que ia lançar metade de março só, porque era pra ser lançado fim do ano passado, e daí rolou a greve de inteligência artificial lá dos roteiristas, em parte.
Uhum.
Inteligência artificial. E, inclusive, isso é um bom tópico de discussão, porque eu acho que os roteiristas e atores de Hollywood lá fizeram contribuições significativas, de forma intencional ou não, ao tópico de ética envolvendo inteligência artificial e...
Ah, com certeza.
Inteligência artificial no trabalho. De toda forma, ia ser lançado, só que rolou a greve de atores, e parte, por conta da greve, os atores não podiam divulgar o filme. E daí a última notícia que eu tinha visto é que ia sair em março, mas não sabia quando em março. E daí do nada eu entrei no YouTube e todos os pessoal que acompanha filme que eu sigo no YouTube tava falando de Duna 2. Eu fiquei, peraí, Duna lançou?
Ou seja, é uma boa hora pra ir assistir.
É uma boa hora pra ir assistir, né? Inclusive, inclui velocidade, viagens mais rápido que a luz. Bem, de forma bem leve, mas inclui. É, e inclui bastante coisas envolvendo tempo e distorções de ordem temporal. Então,
partiu assistir.
Bem sináptico.
É o que farei hoje. Greg, mais algum assunto para adicionar sobre Tachyons?
Deixa eu pensar. Eu acho que eu fui bem compreensivo, assim. Eu falei basicamente tudo que eu posso falar sobre Tachyons sem precisar de um quadro e uma caneta.
Perfeito. E eu fico assustado para imaginar o que você poderia falar sobre Tachyons que precisaria de caneta e um quadro.
É desenhar gráficos e talvez fazer contas. Então, muito obrigado.
E até a próxima.
Cortes, edição de podcast.